Seja bem-vindo. Aqui é o Maurício, pastor da Brasa Church, e esse é o nosso canal de podcast. Não esqueça de se inscrever para receber notificações do canal semanalmente. Eu espero que esse conteúdo abençoe a sua vida.
Lucas capítulo 2, versículos 8 a 11, está escrito assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Sabe que hoje, aqui no culto de domingo, desse domingo, aconteceram muitas coisas muito loucas durante todo esse domingo, coisas que não aconteciam há muito tempo. Logo cedo, uma mesa queimou, um equipamento técnico queimou. Depois, as questões técnicas foram, durante aquela manhã, mais difíceis. E no segundo culto da manhã, quando eu fui pregar, aconteceu algo extraordinariamente novo para mim. Antes de pregar, eu não lembrava de nada. Eu lia o texto e não lembrava de ter escrito aquilo. E eu preguei lendo. Quem estava aqui nesse culto vai perceber. Eu não lembrei de absolutamente nada. Nunca vi isso, nunca aconteceu isso comigo. E agora esse painel de LED aqui, vocês vão olhar daqui, vocês estão olhando. Tem alguma coisa errada com ele. E ele está ameaçando. Então é o seguinte, onde Jesus está, é ele quem dá as ordens. Nós vamos orar agora, porque Deus tem planos para esse dia todo, e nenhum problema técnico, e nada vai afetar o resultado final que é desejado pelo Senhor, que é alcançar o seu coração e a palavra de Deus ser pregada. Pode ser? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós repreendemos todo o mal agora, amarramos o inimigo agora, Senhor, e nós damos uma ordem de retirada. Retira-te daqui agora. Proibimos todo tipo de acidente. Proibimos todo o problema técnico. Proibimos agora, nesse exato momento, qualquer ataque contra qualquer pessoa, no nome de Jesus. E eu oro, Senhor, para que o teu nome seja glorificado nessa noite, que a tua palavra seja pregada e o teu espírito flua aqui no meio de cada um de nós com liberdade total e liberdade completa, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Que bom. Deu tudo certo. Se deu certo, agora fala para eles segurarem aí, que eu vou dar-lhe aqui. Aumenta essa luz que eu estou com força total agora. Olhando para a história do Natal, o nascimento de Jesus, estranhamente, três vezes, anjos estão aparecendo e dizendo: não temas. Anjos estão aparecendo dizendo: não temas. Algum pregador pentecostal pregou e escreveu em algum momento que na Bíblia aparece 365 vezes a expressão não temas. E é uma expressão para cada dia do ano. Lindo isso, né? Só que não é verdade. Na verdade, se você vai contar, são 200 e poucas. Mas sempre tem alguém pentecostal que dá uma ajeitadinha nos números, né? Eu, por exemplo, acredito que está vindo 10 mil pessoas aqui a cada domingo. Mas é importante sabermos que Deus está vindo insistentemente, diversas vezes, através da sua palavra, dizendo não temas hoje, nesse domingo, à noite. É reconfortante ouvir isso, especialmente quando nós vivemos num mundo como esse, cheio de necessidades. Quando os medos, eles afloram o nosso coração, o medo da economia, medo de como vai ser as coisas, medo das minhas finanças, será que as coisas vão dar certo, medo das coisas não funcionarem bem na minha família, medo de acontecer alguma coisa com os meus filhos, medo de não passar de ano, quem tem filhos aí sabe do que eu estou falando, ou quem está estudando ainda. Esses medos, é tão reconfortante quando Deus chega até nós e diz: não tema, eu estou com você, fica tranquilo, não tenha medo. E eu quero fazer uma pequena pesquisa de Natal aqui para saber quem tem medo de alguma coisa. Eu vou fazer uma pergunta e quem for sincero, se for possível, me acompanhe, levante a mão. Quem aqui tem algum tipo de medo agora, está com algum medo de olhar a fatura de cartão, do cartão de crédito do próximo mês? Quem está com medo de olhar? Ah, o povo está com medo. Quem aqui tem um medo diferente? O medo de perder algum ente querido, alguma pessoa próxima? Quem tem esse medo, esse temor? Puxa, se eu perder... A Janine sempre teve muita asma. Não sei se vocês já viram um ataque de asma. Assim, é muito ruim. Às vezes ela dava uma parada assim, e parava. Eu falei, foi. Fiquei viúvo agora. Ah, aquele medo, meu. Quando ela começa a passar mal, eu já fico, Deus livre, perder meu pitelzinho, Deus livre. Agora, quem tem medo de coisas incomuns, por exemplo, altura. Tem alguém que tem medo de altura aí? Levanta a mão. Bastante gente. Alguém tem medo de voar? Voar de avião. Quem tem medo? Deixa eu ver. Rapaz, a vida de você deve ser sofrida. Ah, muita gente tem medo de voar. Alguém tem medo de aranha? Aracnofobia. Bastante gente. Alguém aqui tem medo de palhaço? Alguém tem medo de Papai Noel? Deixa eu ver. Ah, vocês são esquisitos mesmo. E só para ser reconfortante para mim, tem alguém aqui que tem medo de barata? Bah, graças a Deus. Vocês que estão na nossa igreja online, escreva aí, tem medo de quê? Escreve aí no chat, qual medo você tem? O anjo chegou e disse, não temas. E tem um tipo de medo que ele está querendo dizer para aqueles pastores, e é o tipo de medo que não é natural entender na nossa cultura, é difícil de você perceber esse tipo de medo. Ele aparece só em alguns momentos, especialmente quando você está no fim da vida, especialmente quando você visita alguém no hospital em uma fase terminal, eu já tive a oportunidade de visitar, ou quando você vai num velório, ou quando alguém de fato está se deparando com a possibilidade de não continuar vivo, que é o medo de não saber como está o seu relacionamento com Deus. O medo de não saber que tipo de confiança ele pode ter a partir do tipo de vida que ele levou. Como vai ser a vida depois da morte? Será que o estilo de vida que eu vivi vai me levar para uma vida com Deus e morar no céu? Ou será que o estilo de vida e as decisões que eu escolhi vão me levar para uma vida sem Deus, nesse caso, no inferno? E quando as pessoas olham para suas vidas a respeito desse ponto, percebem que o fato de terem feito escolhas erradas e terem tomado decisões erradas, podem as fazer se sentir com medo a respeito de que lugar estão no coração de Deus. Pense numa escala, se você é aprovado ou não é aprovado. Talvez você tenha vindo aqui hoje pela primeira vez, ou talvez você já tenha ficado um tempo afastado de Deus, e não é normal pensar nisso, mas eu quero te convidar hoje a pensar nisso, como eu estou com Deus. Por isso o título da mensagem é, quando eu não me sinto bom o suficiente para Deus. Onde eu estou com Deus? Você chega a esse pensamento, quando eu não me sinto bom o suficiente para Deus. E a história que nós estamos contando hoje é a história dos pastores, que quando o anjo chega até eles com uma notícia, eles estão com medo. A Bíblia diz que eles estão aterrorizados, estão apavorados, e eles têm algum tipo de medo, e a explicação é porque eles não se sentem dignos. Eles sentem que são um grupo de pessoas que está distante de Deus. A pergunta é essa, por que quando Deus quer mandar uma notícia muito importante, o nascimento de Jesus, ele procura os pastores? Porque se eu fosse Deus e eu quisesse comunicar alguma coisa importante para a humanidade, eu procuraria alguém do time, procuraria um crente de dentro da igreja, eu procuraria alguém daquela cultura, um sacerdote, ou um escriba, ou um fariseu. Mas não, Deus procura os pastores. O que é realmente estranho quando você ainda entende qual o significado dos pastores naquela cultura, como eles eram vistos. E aí, se você entender um pouco, você vai saber que os pastores, eles eram pessoas que estavam no mais baixo escalão daquela cultura. Não eram bem-vindos, não eram bem-quistos por aquelas pessoas. E quando você se pergunta por quê, um dos principais motivos é que desde o tempo do Egito, muito, muito tempo antes, que era focado na agricultura, no meio do deserto, quando o povo plantava, os pastores vinham com cabras e ovelhas e comiam tudo. Eles odiavam o povo. Os pastores eram odiados por muitos momentos. Na nossa cultura atual, a gente ama o pastorzinho com uma ovelhinha, a gente coloca lá no presépio, mas eles eram, naquela cultura, um povo e homens sem instrução. E agora nós temos esses homens sem instrução. Nós temos esses homens cheirando mal, nômades, excluídos do templo. Eles são forasteiros, eles não podiam participar dos cerimoniais do templo por causa da impureza que foi colocada em cima do tipo de profissão que eles escolheram fazer. E quando Deus quer mandar uma notícia para um grupo de pessoas que vai estar em todos os presépios de todas as casas ao longo dos milhares de anos seguintes, ele vai até as pessoas, o grupo de pessoas mais desprezíveis. São essas pessoas que ele escolhe, um povo que se sentia diante de Deus. Você precisa entender isso. Os pastores se sentiam distantes de Deus, não se sentiam próximos. Eu quero mostrar três motivos do porquê o anjo disse não temam, e porque eles ficaram aterrorizados de Deus enviar uma mensagem para esse grupo de pessoas. E cada uma dessas três tem muito a ver com o dia a dia de muitos de nós. E a minha oração é que fale com alguns aqui e que produza libertação. Número um, eles se sentiram indignos. Quando a notícia chegou, os pastores que estavam distantes de Deus se sentiram indignos. E eu me pergunto nessa noite, quantos aqui, quantos na nossa igreja online agora, quando pensam na sua posição com Deus, sentem-se indignos, ou seja, não dignos de receber o seu amor e receber da sua bondade? Aqueles pastores cuidavam de ovelhas. Ovelhas eram animais considerados pela religião impuros. Então, eles fatalmente, pelo fato de trabalharem com ovelhas, eram, por tabela, impuros. Quem nunca se sentiu impuro? Quem nunca se sentiu indigno? Se você já se sentiu, eu quero dizer que eu também me identifico. E quando eu estava pensando nessa história, eu lembrei da primeira vez que eu tive esse sentimento na minha vida. Eu tinha entre 10 e 12 anos, não sei exatamente que idade. E eu fui criado na escola pública, nos anos 80. E naquela época existia um tipo de comportamento entre os homens, uma certa virilidade acontecia entre nós. Tinha muita luta, muito embate. E é um momento onde meninos estão descobrindo a sexualidade, então todas as brincadeiras acabam girando em torno disso, colocando à prova a sua masculinidade. Então você ia estar caminhando em algum lugar e certamente alguém ia te dar um tapa em uma região que ia doer demais. Os homens estão começando a se identificar comigo. Tem que estar sempre atento, sempre cuidando. Você levantava da sua cadeira, ia no banheiro, e quando você voltasse, alguém tinha desenhado com um pincel atômico no seu assento um objeto obsceno, e você não ia sentar naquele lugar. Você ia ficar de pé, ia ficar de joelho, mas não sentaria naquela cadeira. Alguém está comigo? E quando subia as escadas, tinha essa brincadeira muito saudável entre os homens, muito saudável, produz muita amizade, muita alegria entre os homens, que é quem está subindo vai ser afrontado a sua masculinidade, que é alguém tentar ir. E se a pessoa conseguisse, você precisava entrar numa briga. É ou não é? Fui criado nesse conceito, mas eu era crente, ia na igreja, então não me envolvia profundamente nisso. Um dia eu estou descendo as escadas do meu prédio com meu outro amigo que tem o mesmo nome que eu. E quando nós abrimos a porta do prédio, vem uma amiga nossa, minha amiga de infância, da igreja. Ela não morava ali, tinha ido visitar a tia dela. Ela deu um oi para nós e passou pelo nosso meio. E quando ela passou e foi subir as escadas, eu quis dar uma de engraçadinho e crescer a confiança que eu tinha diante dos meus amigos. E eu, distante, muitos metros ela estava distante, sem ela ver, ela nunca descobriu, nunca soube disso, eu fiz de longe uma brincadeira, estiquei todo o meu corpo. E quando eu voltei, já voltei sorrindo para o meu amigo, pensando, eu sou o máximo. E quando eu virei de frente para seguir caminhando, vinha de lá, olhando toda a cena, a mãe dela. E do lado da mãe dela, o pai dela. Que era o meu pastor. E o meu espírito saiu do meu corpo naquela hora. Eu tremi, fiquei vermelho. E eu fui caminhando. E ele foi passando, me olhou com uma cara de reprovação. E ele falou três frases. A primeira: o que foi, que gesto foi esse, rapaz? E eu tremendo, não respondi nada. E uma segunda vez ele tornou pessoal e ele disse: que gesto foi esse, Maurício? Quando coloca o seu nome, a coisa fica pior. E aí ele falou uma terceira coisa que entrou como uma flecha no meu coração. E por anos não saiu mais dali. Ele disse: esse é um péssimo testemunho para um cristão. Você é um péssimo testemunho de um cristão. Alguém aqui já viu as pessoas cometendo sempre o mesmo erro? Todo mundo está fazendo, você não faz nunca. E o dia que você vai fazer, você se lasca. Com crente é assim, gente. Crente não pode errar nenhuma vez, porque no dia que ele for inventar, ele se lasca. Eu passei os próximos anos com muita vergonha, me sentindo indigno. Amém. Melhorou? Eu passei os próximos anos da minha vida me sentindo indigno. Eu ia no culto, e aí eu cantava no coral. Eu não conseguia olhar para o meu pastor, ele estava lá, indigno. Eu ia tocar no louvor, e ele subia para pegar o microfone. Eu ficava nervoso. Aí, anos 90, tinha aquelas músicas de comunhão. Você cantava com o irmão. Dezenas e dezenas de vezes eu pensei em ir lá cantar com ele, só que o tempo já tinha passado. Como é que eu vou ressuscitar aquilo? Eu queria que aquilo morresse, mas por anos eu me senti indigno de estar no lugar que eu estava fazendo. Deus não podia me usar, porque eu era um mau testemunho. E essa foi só uma das coisas que eu fiz contra Deus, das quais me fizeram me sentir indigno. Aqueles pastores tinham esse sentimento. Diferente de cada um de nós hoje, talvez seja possível que você esteja aqui e mantenha um pecado particular. Ninguém sabe, ninguém conhece, mas você sabe. E quando você é chamado para ser usado por Deus, você se sente indigno de poder fazer isso. Talvez você nutra algum tipo de vício, seja ele secreto ou seja ele público. E toda vez que Deus te chama para fazer alguma coisa, o teu sentimento é: eu não posso, eu não sou digno de fazer isso. Você já tentou parar várias e várias vezes, mas você continua, continua e continua. Talvez você esteja aqui e você tenha um pensamento secreto, ele não sai da sua mente, não sai da sua cabeça, e toda santa vez, quando Deus vem até você, você se sente impuro, você se sente indigno. Talvez você tenha feito alguma coisa muito, muito tempo, assim como eu fiz, e você carrega esse sentimento de indignidade no seu relacionamento com Deus. E quando você vai responder a pergunta: como eu estou com Deus? Você se coloca numa posição distante, porque eu sou indigno. Talvez você tenha feito algo mais público, a sua empresa que você tanto valorizava quebrou e agora você tem vergonha diante das pessoas, o trabalho que você tanto amava, agora você foi demitido, isso trouxe vergonha. Talvez o relacionamento que você estava público e dizia e falava e postava e dizia que era maravilhoso, ele quebrou da pior maneira possível e agora você se colocou num lugar de indignidade: eu não posso mais fazer isso. Talvez você tenha experimentado alguma coisa que não foi inteiramente culpa sua, você estava em um relacionamento, estava em um casamento, tinha filhos, acreditava que ia dar tudo certo, mas em algum ponto ele quebrou. E em momentos como esse do Natal, você se pergunta: o que eu poderia ter feito diferente? Não se sente bom o suficiente, ou até mesmo uma coisa boba do tipo: tá dando Feliz Natal para todo mundo aqui, tá tudo feliz, mas quando estava no caminho para cá, desceu o pau brigando com o filho, brigou com a mulher, quase atropelou uma veinha que estava passando no sinal, xingou o motorista. Até alguma coisa mais simples e você se sente indigno. Aqueles pastores ficaram aterrorizados porque eles estavam numa posição de indignidade. Quem sou eu para receber uma mensagem da parte de Deus? Número 2, eles se sentiram inadequados. Os pastores não eram permitidos ir à escola. Eles não eram permitidos a participar das reuniões no templo. Eles não entravam, não participariam de um culto como esse, porque eram pessoas de confiança duvidosa. O testemunho de um pastor não seria válido em um tribunal. Então olha, presta atenção na implicação disso. Se por um acaso um pastor de ovelhas visse um crime, a palavra dele não valeria de nada em um tribunal, por causa do seu comprometimento com a falta de verdade. Talvez alguém fosse comprar um terreno de uma outra pessoa, e se descobrisse que é um pastor de ovelhas, não compraria, porque não tinha confiança naquilo. Era o grupo de pessoas considerado naquela cultura, naquela estrutura social, o baixo escalão social. Ele estava no grupo junto com cobradores de impostos, que eram traidores, junto com varredores de esterco, narrado exaustivamente na história paralela e também com as prostitutas. Se uma mãe caminhando numa rua com seus filhos visse um pastor caminhando naquela rua, ela atravessaria para o outro lado, porque eram inadequados. Eu lutei por muito tempo com um sentimento de inadequação na minha vida quando o assunto é pregar a palavra, especialmente quando eu me comparei com outras pessoas. Eu sempre achei que alguém era melhor do que eu. Eu sempre olhei para alguém e falei: ele sabe mais da Bíblia do que eu, aquele tem mais profundidade teológica do que eu, aquele fala e comunica melhor do que eu. Por anos e anos eu lutei com esse sentimento de inadequação, especialmente quando a comparação entra. E é possível que hoje você entre em uma comparação com outras pessoas, seja as pessoas que você vê fisicamente ou aquelas que você vê nas redes sociais, e você olha e diz: aquele casamento é melhor do que o meu, aquela família é melhor do que a minha, o carro que eles têm, a propriedade que eles têm é sempre melhor do que aquilo que a gente vê, especialmente agora, quando você abre o seu Instagram e tem jovens de 18 anos dizendo: eu sou multimilionário aos 18 anos, e você com 40 anos está no SPC e no Serasa. Está amarrado em nome de Jesus, até o final do ano vai sair. Agora, essa inadequação na vida pessoal, ela é carregada para uma vida espiritual, e você pensa: eu não leio suficientemente a Bíblia, por isso eu não posso orar e conversar com Deus. Eu já estou tanto tempo frequentando a igreja, eu deveria ser mais maduro espiritual do que eu sou. E você não aceita os compromissos que Deus vem. Quando Deus vem e fala com você, você se sente indigno e inadequado. E por último, os pastores se sentiram não amados. Eles não sentiam que eram amados, onde eles fossem, seja no mercado ou numa praça, eles não eram pessoas bem-vindas. Pastor de ovelha era pastor de ovelhas era uma profissão que um pai não desejaria para o seu filho. E um pai não gostaria que a sua filha casasse com um pastor de ovelhas. Esse é o sentimento que circulava no coração daquele grupo de pessoas, pouco tempo antes daqueles anjos chegarem com a notícia. E muitos aqui podem se sentir assim, indignos, inadequados e não amados. E na época do Natal, e é importante falar isso, todo tipo de sentimento, seja ele bom ou ruim, ele é potencializado. Todo sentimento bom é potencializado. Você liga mais para a família, você dá mais presentes, você conversa com todo mundo, você está mais generoso, coisas boas. Assim como coisas negativas também são potencializadas. Tudo que é doloroso fica ainda pior, porque você faz um marco na sua vida no final do ano, avaliando a sua vida e no Natal. Então, se o seu cônjuge te deixou, é no Natal agora, nas festas, que você para para pensar e diz: o que eu poderia ter feito diferente? O que eu poderia ter feito melhor? Eu investi naquele relacionamento, naquele noivado, eu postei, eu falei para todo mundo, e agora você sente essa falta de amor, essa culpa sobre os seus ombros. Talvez você seja uma mãe solteira ou um pai solteiro, e é nesse ponto que você olha e fala: não dou conta sozinho, eu vou precisar de alguma ajuda, assim como a vida não está funcionando. Talvez você tenha cometido erros financeiros ao longo de todo o ano, e agora com a pressão por compras no final do ano, você no seu coração pensa: eu não estou dando melhor para aqueles que eu mais amo, e agora você se sente culpado e não amado. Talvez você esteja aqui hoje, você seja mais velho do que você gostaria sem ter casado, e aí quando você olha nas festas de final de ano e se compara com outras pessoas que já casaram, você deixa subir no seu coração um tipo de pensamento que é: o que há de errado comigo? Eu estou numa fase da minha vida que eu já gostaria que tivesse sido diferente, e compartilhar minha vida com outra pessoa. Por que as coisas ainda não aconteceram comigo? E aí você vai nas festas de final de ano, senta perto da árvore de Natal, presépio, todo mundo sorrindo, amigo secreto, se divertindo. E no fundo do seu coração, todo mundo vê o seu exterior, mas dentro do seu coração, você sofre, você se sente indigno, inadequado ou não amado. Como Deus poderia me amar? Como Deus poderia me aceitar depois de todas as decisões que eu tomei? É possível que alguém se sinta assim hoje. E aí, a história que nós estamos lendo, o anjo do Senhor apareceu por mais baixo escalão daquela cultura e disse: tenho boas notícias para vocês. para cada um de vocês que está sofrendo. Há um Salvador que nasceu. E quando você o conhece e aceita o seu amor e a sua bondade, você nunca mais voltará a ser o mesmo. Um Salvador nasceu para mim e para você. Essa é a boa notícia do Natal. Pessoas indignas, inapropriadas, que erram, que cometem falhas, que se sentem afastadas de Deus por causa das suas falhas, é no Natal que elas descobrem que foi para elas que o Salvador veio. Foi para mim e para você. E se você sente isso em algum momento da sua vida, eu quero mostrar para você quão boas são as notícias que aquele anjo trouxe, não só para os pastores, mas para toda a humanidade. Eu quero mostrar para você três pensamentos sobre as boas novas de estar próximo de Deus. E eu vou correr para que no fim dessa noite você possa orar e ajustar as contas com o Senhor. Primeiro lugar, essa é a regra das boas novas. Não podemos ganhar a aceitação de Deus guardando a lei. Não é na força do braço. Você não pode ser aceito por Deus por guardar a lei. Paulo escreve uma carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 20, e diz: portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei. Ninguém vai ser declarado justo diante de Deus pelo fato de obedecer a lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. É a lei que nos mostra que somos pecadores. Ninguém pode, por mais que tente, por mais que se esforce, é impossível cumprir a lei. Eu amo que quando aquele jovem rico chega até Jesus, ele chega com a lei, ele diz: eu já guardo tudo, o que mais eu devo fazer? E é como se Jesus estivesse pensando e dizendo: cara, tu está indo pelo caminho errado, tu está vindo pela lei, então é por esse caminho eu vou te devolver pela lei. Vende tudo, doa aos pobres e me segue. E ele achou duro demais aquela palavra e não seguiu a Jesus. Porque você não pode cumprir a lei. Você não vem com Deus dizendo: olha, eu fiz tudo, agora tu tem que me abençoar. Eu permaneci santo, agora vai ter que me dar e obedecer e me dar alguma coisa. Você não coloca Deus na parede, você nem recebe as coisas por andar na linha. E o versículo 21 diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Olha o que está dizendo: então agora você não consegue cumprir a lei, mas Deus manifestou uma justiça que vem dele, independente da lei. Então, em outras palavras, para traduzir, Deus, soberano, poderoso, cheio de amor e de graça, mostrou para nós uma forma de que somos pecadores, quebrados, falamos o que não devíamos, entramos em lugares que não deveríamos entrar. Nós, os pastores, a base de tudo, para nós, Deus encontrou uma maneira e nos mostrou de sermos justos com Ele, mesmo sem cumprir os requisitos da lei. Vocês estão comigo? Então você não consegue cumprir, e Deus encontra uma forma de você se tornar justo, mesmo sem você cumprir essa lei. Maurício, do que tu está falando? Versículo 22: a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Aquele que depositar a sua esperança em Jesus é considerado justo. Não só um grupo de pessoas que vai na igreja, não só um grupo de pessoas que é fiel, dizimista e ofertante, glória a Deus por você, não só um grupo específico de líderes da igreja, não só os pastores, mas todo aquele que depositar a sua esperança em Jesus será salvo e considerado justo. Essa é a boa notícia. Você não é aceito porque guarda a lei. Você é aceito porque Jesus pagou a dívida. Você até pode ser melhor do que a pessoa que está do seu lado. Se você der uma olhadinha para ela de canto de olho, você pode pensar: sou melhor do que ela. Aí você olha para a direita e fala: pô, nem se fala isso aqui, sou muito. Você pode pensar isso, você pode achar isso, mas não é o suficiente, nunca será. Os fariseus tentaram, 613 leis tentaram, falharam. Você pode tentar guardar a lei
E pelo fato de tentar guardar a lei, você é exposto à ideia de que você é um pecador e não consegue. E aí o primeiro sentimento que brota no seu coração: eu sou indigno, eu sou inadequado e eu não tenho amor. Mas agora, versículo 22 está dizendo que mediante a fé em Jesus Cristo, todos os que creem são justificados. Número 1, você não consegue cumprir. Número 2, o propósito da lei é mostrar que você precisa de um Salvador. Número 2, o propósito da lei é mostrar que você precisa de um Salvador. Versículo 20, como vem, ninguém pode ser declarado justo aos olhos do Pai por fazer o que a lei ordena. Na nossa atual cultura, se você fala para alguém que é pecado, ela vai dizer: não, mas eu acho que não é pecado, eu fiz a minha vontade, eu fiz o que eu desejava. Alguém sempre vai dizer: vai lá, faz, cumpre todos os desejos da tua alma, assinado Satanás. É impopular falar de pecado, mas a Bíblia fala algo realmente importante a respeito do nosso estado diante de Deus, o nosso estado pecaminoso. Adão, quando ele pecou, a partir dele, todos nós herdamos, através do pecado original, essa herança pecaminosa na nossa vida, transmitida de Adão a todos nós. Você vai pegar uma criança, por mais pura que ela seja, ela herdou essa semente pecaminosa por parte do pecado que entrou no mundo através de Adão. E aí você está dizendo: Maurício, eu não acredito nisso, que eu sou tão pecador assim. Então deixa eu te mostrar, vou fazer algumas perguntas. Sejam sinceros, tem alguém aqui que tem a coragem de levantar a mão e dizer que já mentiu pelo menos alguma vez na vida? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem um monte que não levantou, tudo mentiroso. Mentiroso, mentiu hoje então. Agora não levanta a mão. Tem alguém aqui que já desejou, fora do casamento, seja você solteiro ou casado, fora do ambiente do casamento, já desejou uma outra pessoa em algum momento da sua vida? Não levanta a mão, fica firme aí, guerreiro. Ok. Alguém aqui já odiou uma outra pessoa em algum momento? Aquela colega de trabalho que você sai para o almoço e ela rouba o seu cliente, e ela dá sorrisos para você, traz bombom. A Márcia, aquela abençoada, que você diz: não, não vai na minha igreja, lá também não, lá tu não vai. Já chega no trabalho, já odiou outra pessoa. Só pensa aí. Então olha só. Então quer dizer que se você já mentiu, você é um mentiroso. Se você já desejou, você é um adúltero. Se você já odiou, Jesus diz que você é um assassino por odiar uma outra pessoa. Se você já roubou, você é um ladrão. Então esse ponto é importante, esse reconhecimento é importante exatamente por isso, preste atenção. Porque se você não enxerga, se você não se enxerga como um pecador, você não enxerga a necessidade de um Salvador. Se você não se enxerga como um pecador, você diz: eu não preciso de um Salvador. É necessário que a lei te confronte para que você saiba que não consegue cumprir a lei. E aí você diz: eu preciso de um Salvador que resolva para mim o meu problema. Terceiro e último para terminar: nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Essa é a boa notícia do Natal. Jesus nasceu e agora nós somos justificados pela fé. É tão fácil, é tão simples depositar minha esperança nele, e a partir disso minha vida toda é mudada. Romanos capítulo 3, versículo 22: esta é a justiça que vem, essa é a justiça de Deus, que vem pela fé em Jesus Cristo e todos que creem. E todos nós podemos ser salvos nesta mesma maneira, não importa quem somos ou o que fizemos. Eu amo que isso esteja na Bíblia. Essa fé em Jesus Cristo, não importa o que você fez, não importa quem seja você, você tem uma nova esperança em Jesus. Não importa o seu estado hoje, não importa quão indigno você se sinta, não importa quão inadequado você se sinta ou não amado, não importa. Quando você depositar a sua fé em Jesus, você é considerado justo. Deus olha para você como alguém santo. E eu que aconselho, junto com a Janine, mulheres ao longo desses anos, dezenas e dezenas de mulheres, preciso dizer isso para você: existem culpas que nós carregamos ao longo dos anos, que são uma prisão usada pelo próprio diabo na nossa vida. Nossa cultura diz: seu corpo, suas regras, você faz o que você quiser. E uma geração inteira aborta, tira os seus próprios filhos. E toda vez que nós recebemos no gabinete alguém assim, não existe uma única pessoa até hoje que não sinta culpa por ter tomado essa decisão. Nunca ouvi uma pessoa que tenha sentido livre por ter tomado essa decisão, porque essa não é a ordem natural de Deus. E quando você vem diante de Deus, a lei te confronta, a lei da vida, e agora o diabo acusa você. E eu sei que nessa noite existem pessoas nessa condição, não é porque eu sou profeta, é estatística, e eu preciso dizer isso para você: no exato momento que você depositar a sua fé em Jesus, você é livre, você é perdoado, e você pode viver uma nova vida em Jesus. Não importa o que você fez, não importa as escolhas ruins, nele você é livre. Essa é a boa notícia do Natal. Em meio aos presentes, em meio às comidas, em meio aos amigos secretos, em meio às reuniões de família, não esqueça o principal: Jesus nasceu de uma virgem, não de uma concepção pecaminosa. Ele herdou a natureza espiritual do seu pai, e quando você depositar sua esperança nele, sua vida nunca mais será a mesma. Eu te amo, Jesus, meu Jesus amado. E aí então, quando Jesus vem se batizar, João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que os pastores? Porque eles entendiam de ovelha. Eles vendiam as ovelhas imaculadas para serem sacrificadas no templo. E cada pessoa, uma vez por ano, cada família levaria uma ovelhinha sem mancha, colocaria a mão na sua cabeça, o sacerdote cortaria aquele animal, haveria derramamento de sangue, e agora eles teriam uma remissão dos seus pecados temporária. E quando Deus chega, olha que irônico, quando Deus chega e manda os anjos para aquele grupo que entendia bem o sistema, eles estão dizendo: olha só, o trabalho que vocês tinham indiretamente acabou, agora vem um cordeiro final, e ele vai quitar a dívida definitivamente. Por isso você não precisa de religião, você precisa de Jesus. Cristianismo não é sobre religião, cristianismo é sobre um relacionamento com alguém vivo que te ama e quer se relacionar. Existe uma diferença abismal entre religião e relacionamento. Na religião, aquilo que você vai dizer é aquilo que eu faço, aquilo que eu tenho que realizar, aquilo que eu preciso ser bom e eu tenho que conquistar. Já no relacionamento, o relacionamento vai dizer: o que Jesus fez, é dele o trabalho perfeito, é ele quem pagou a dívida. Na religião é tudo sobre mim, como eu me comporto, o que eu faço, a bondade, eu tento ter a bondade, a minha justiça. Agora no relacionamento é tudo sobre Jesus: a bondade é dele, a justiça é dele, a graça é dele e o perdão é dele. E se eu pudesse resumir em uma palavra a ideia da religião, a palavra é essa: faça, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Agora, se pudéssemos resumir o relacionamento com Jesus em uma palavra, em uma expressão, a expressão é essa: está feito, está consumado. Ele já pagou a dívida, ele já quitou. Deus não te chama para ser um religioso, Deus te chama para um relacionamento íntimo, profundo e interminável com ele. E eu termino perguntando: por quê? Os pastores. Por que Deus foi até os pastores? Porque ele não foi na realeza? Porque ele não procurou um sacerdote? Ou porque ele não foi no palácio? Por que esse povo tão desprezível? Para que 2000 anos depois algum pastor pudesse estar pregando aqui e todo mundo soubesse que ninguém está tão longe que Deus não o alcance. Para que 2000 anos todo mundo soubesse que ninguém é tão baixo escalão que não possa receber o amor de Deus. E para que todo mundo soubesse que nenhum pecado que você tenha cometido é grande demais para a graça de Deus. É por isso que ele foi até os pastores, e é por isso que ele insiste em vir até mim, e é por isso que ele insiste em vir até você. Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os pecadores. Essa é a boa notícia de Natal, essa é a notícia que o anjo trouxe para aquele grupo de pastores, que trará grande alegria às nações. Um Salvador nasceu para você e para mim. Feliz Natal. Jesus nasceu. e a nossa vida sempre será diferente depois disso.